né, ter os nossos amigos, na nossa rede, nosso grande apoio. Ainda mais vai ser muito mais acentuado agora com essa mudança do perfil da família. Hoje, muitos não têm filhos, né? Ou tem um. Os filhos também são para o mundo. Então, se você não ampliar a sua rede, você ter seus amigos que vão ser sua grande fortaleza na convivência, na ajuda mútua. Então, precisamos fazer laços de amizade e renovar. Porque, historicamente, a gente começa com laços de amizade o quê? Na infância, na família. Você chegou a um ser familiar ali naquele ambiente que você está sendo criado. Depois você vai para o ambiente da escola, os coleguinhas, você começa a sua rede de socialização. Aí depois você vai para o ensino médio, já com outro perfil, sua rede. Entra na universidade, já perde aquela rede ali, na maioria das vezes, né? Mantém um ou outro, mas perde a maioria. E vem um ambiente da universidade, depois vem o ambiente do trabalho, que você já sai também da faculdade, é um outro ambiente de trabalho. E vem a aposentadoria. Aí o que é que acontece? Não tenho mais meus amigos, não tenho meu ambiente de trabalho, não tenho minha família do lado, porque meus filhos, cada um se ocupa com seus afazeres, tem que se ocupar, e eu vou viver como? Quem são meus amigos? Você tem que se permitir participar, como a gente chamou, da faculdade, grupos de convivência, rede de apoio. Isso.
Começar.
Vamos começar. Tudo de novo. E sempre.
Um novo olhar, começar.
A vida é um recomeço constante, Elô.
É isso. Eu gosto disso, viu? Eu gosto. Eu, quando não tenho nada para fazer, eu mudo os móveis da minha casa todo de lugar. Eu gosto do recomeço, do novo, das coisas novas. Ô, Gal, você tem circulado pela Bahia e constatado essa infraestrutura para os 60 mais? A Bahia, os destinos baianos estão acessíveis para essa faixa etária?
Eu diria que ainda não, viu, Lu? Acho assim, já melhorou bastante, né? E a gente precisa trabalhar com acessibilidade, não só em relação à pessoa idosa, mas é achar a comunidade como um todo. Então, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas idosas que, às vezes, né, apresentam certa dificuldade de mobilidade e você precisa permitir esse acesso. Ou então, qualquer um de nós mais jovens que tenha um incidente que precisou lá enfaixar a perna e estar numa cadeira de roda, então eu não vou poder ir para o lugar porque eu não vou ter acesso. Então, a acessibilidade é para todos. Então, a sociedade precisa enxergar isso como algo importante. Que a sociedade, os equipamentos privados, os equipamentos públicos, as políticas públicas, as nossas calçadas, né? Outro dia teve mais de um experimento aí que pegou, né, uma pessoa cadeirante, saiu pela rua, impossível para andar pelas ruas, porque não tem uniformidade, né?
Não é só 60 mais, não.
Não, é para todos.
A gente vê também. Não rola, você tem que ir para o meio da rua, calçada esburacada, piso tátil que acaba em árvore, acaba no poste, o negócio feito sem responsabilidade, sem comprometimento. Sim. Como se o gestor jovem não fosse envelhecer ou não tivesse pai e mãe.
Exatamente, então acho uma enxerga. É, o que me preocupa, né, e que a gente sempre chama atenção, e eu estando hoje na condição de presidente da NG Bahia, né, que é a Associação Nacional de Gerontologia aqui da Bahia, eu junto com toda uma diretoria, é mostrar para a sociedade que já somos a sociedade envelhecida, e o envelhecimento é para todos. A gente precisa se dar conta, esses gestores precisam pegar o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma das leis, eu sempre falo isso, é uma das leis mais completas do mundo, está servindo de exemplo para outros países, né, e colocar em prática, porque é para a sociedade, e não tem volta, Elô, não tem volta, a longevidade está aí.
A gente está na prática, qual é a realidade, Gal? A gente está muito distante dessas leis, dessas normativas?
Das leis, sim. O que nós temos hoje é tudo muito básico em relação à lei de proteção à pessoa idosa. Quando a gente pega, mais uma vez, pessoas idosas que não têm um poder aquisitivo maior, que precisa de um suporte, de cuidar. Eu digo que envelhecer no nosso país é muito caro. Por exemplo, instituição de longa permanência, você sabe também que eu trabalho, né, no LPI, que é o Lar Franciscano. A maioria das instituições que tem aí, ou são instituições filantrópicas, ainda sem ajuda de governo estão com necessidades grandes, podem até ter a intenção de um bom trabalho, mas na realidade o investimento, né, que eles têm não condiz com o que seria necessário, digamos, para ter uma melhor qualidade de vida. E as outras que tem muitas surgindo aí, virou um nicho de mercado também, né, essa possibilidade. Hoje o conceito também de morar numa instituição, graças a Deus, está modificando. Hoje é uma realidade, a gente tem que enxergar isso como uma opção de vida, como uma melhoria de vida. Agora, lógico que tem instituições e instituições, né? Mas dentro de um propósito, que as instituições residenciais, eu acho que isso é a tendência, não tenha dúvida nenhuma. Mas o governo, as pessoas nas férias, não tem uma instituição que acolha essas pessoas que não têm família, ou que as famílias abandonam, ou que as famílias não têm condição financeira nem do saber cuidar. Essas pessoas estão nas suas comunidades sofrendo, vítimas de violência, de abandono, de negligência. A gente não tem uma política de saúde que atenda de uma forma mais ampla essa população. A gente tem serviços pontuais maravilhosos, mas serviços muito restritos. Então, a gente precisaria ter uma política maior.
Não é só para o idoso, Gal, não é só para o idoso, mas para quem convive com o idoso. Né? Essa educação familiar, de você entender a necessidade de ter paciência, que não é fácil, o esquecimento, a repetição, o remédio na hora certa, o banho, o cuidado, essa dinâmica, né? É muito
desafiador. É desgastante para a família que não tem um suporte, porque além de todo um trabalho que precisa ser feito no cuidar, né, da pessoa, muitas vezes a pessoa está acamada, precisa de um banho de leito, precisa de um curativo, precisa de uma medicação, e que é desgastante isso, e o saber operacionalizar isso de uma pessoa leiga é muito complicado. E além de toda a família, tem um envolvimento emocional, então é muito difícil ter seu ente querido, seu pai, sua mãe, sua avó, sua avó, em cima de uma cama, necessitando de cuidar. Isso mexe com você, né? Entrar cometido de um processo demencial, que já não lhe reconhece como filho e filha, né? Então, é tudo muito difícil e que realmente a sociedade como um todo não está preparada ou orientada para isso. Então, muitas famílias que eu recebo aqui no Lar Franciscano vêm também um pouco com essa angústia, com essa demanda e dividida, porque não, nem pode cuidar, porque não tem condições, nem espaço físico, enfim. São vários fatores de ter essa pessoa idosa em casa, que sabe, precisa de cuidado, mas dividida com o sentimento de estar colocando, entre aspas, uma instituição onde a sociedade ainda entende como você está abandonando seu pai, sua mãe, você não vai cuidar, vai colocar num abrigo, como eles falam, num asilo. Então, isso ainda tem mudado, mas ainda é muito forte na sociedade. Então, é um peso dessa transformação, mas eu vou aproveitar até seu espaço aqui no seu programa para dizer assim, nós precisamos ter essa consciência, encarar esses espaços. Mais uma vez dizendo, os espaços que estejam preparados, né, para isso, como a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, que é a nossa experiência aqui. E como melhora.
O abandono, Gal, o abandono dentro da família é fato. É fato. Principalmente nessa era tecnológica que a gente está tendo, que a paciência, o pavio está muito curto, né? Você, quando tira a atenção do outro do celular, a pessoa se irrita. E o velho, a pessoa idosa, o velho, né? Velho. A gente não tem que ter como prejeito. É velho mesmo. A pessoa tem necessidades muito especiais que lhe tiram da rotina, que exige, né? Como eu falei aqui, a coisa da repetição, da mesma coisa, do esquecimento, do remédio, do banho, da comida, não sei o que, não sei o que. É um tratamento que é ininterrupto, é constante. E que precisa do núcleo familiar forte, capaz de dar essa assistência. E esse mundo tecnológico, as pessoas estão cada vez menos preparadas para isso. Então, eu vejo o asilo, eu vejo o abrigo como uma saída muito saudável para resolver a questão do abandono do idoso na família, que é triste. É muito triste.
E é real.
E eu tenho visto muitos condomínios sendo formados entre amigos e tal, infraestruturados para as pessoas mais velhas. Isso tem acontecido na Bahia, a gente já tem isso aqui. além dos abrigos, além dos asilos?
Hoje, até em relação a abrigos e asilos, hoje o que a gente usa, que foi colocado como a nomenclatura, seria hoje são as chamadas ILPIs, que são instituições de longa permanência para pessoas idosas. Né? Nós vemos ILPI. Instituição de longa permanência para pessoas idosas.
E menos preocuposo que asilo, abrigo, né?
Que historicamente vem carregado desse preconceito, né? O que eu ouço até entre pessoas muito próximas é esse desejo de que vamos nos juntar, amiga, vamos construir, vamos fazer. Eu, particularmente, ainda não conheço nenhum aqui, né? Só em Salvador, que é onde eu moro, efetivamente já assim entre amigos, né? Tem projetos e aí vira outras instituições, uns lares menores que acolhem, mas eu conheço como projetos. Efetivamente eu ainda não tenho conhecimento de um que esteja funcionando assim, tá? Que são as residências comunitárias, onde cada um teria o seu espaço, mas teria ambientes coletivos e de autoajuda. São tendências e no mundo já existe esse tipo de projeto, que são tendências, mas os residenciais, e eu fico me perguntando também, eu converso com algumas amigas que pensam assim, que mesmo que sendo espaço onde as pessoas vão ter essa convivência comum, tem que pensar em um futuro e possibilidade. Do cuidar. Então, vai ter um momento que esse grupo de 50, 60, em plena atividade, vigor físico, pode ser acometido, ninguém está livre, de algum problema que precisa de cuidar. Então, essa estrutura que seja pensada tem que ter um espaço do cuidar, onde tivesse pessoas, na época contratadas, cuidadoras e tal, que pudesse cuidar. Porque quando a gente está bem, está tudo ótimo. Mas o cuidar, algum momento, talvez ele chegue. Né? E a gente precisa. E aí surge, que a gente já falou aqui no seu programa sobre isso, essa profissão, né, que ainda não está regulamentada como profissão, que é de cuidadores de pessoas idosas. E cada vez mais o mercado procura, e tenha surpresa disso, nós não temos pessoas capacitadas para toda a demanda que está aí. Tá? Porque às vezes as pessoas se colocam na condição de cuidador, de cuidadora, mas sem nenhum tipo de formação. Ou então, infelizmente, no mercado aí se oferece curso de 10 dias e lhe dá o título de um certificado de cuidadora. Isso é real, está aí. Aí se você for buscar na rede, aí você busca e diz, em 8 dias você recebe seu certificado. Então isso, e aí vai para o mercado com um certificado que não vai saber lidar. Então, assim, essa profissão está sendo regulamentada, e com essa regulamentação, está aí o CEDRADO, o projeto, tem uns que já estão aí pré-aprovados, enfim. Mas que vem a dizer uma carga horária mínima de formação, os conteúdos, né? Uma representatividade legal dessa instituição que está fazendo essa formação, colocando carga horária, colocando base salarial, para que seja realmente uma profissão regulamentada, né? Como profissão. Hoje já é vista como ocupação. Então, numa carteira profissional, a pessoa já pode assinar como cuidador. Mas ainda segue as bases de um sindicato das domésticas. Tá? Então, eles não têm aí. Tem algumas associações que estão se juntando de cuidador, tem muito movimento em relação a isso. Mas a gente precisa que esteja efetivado para que a gente possa ter pessoas mais qualificadas para poder trabalhar com as pessoas necessitam de cuidados.
Não é só atenção, carinho, mas é físico, a técnica, o pegar, a paciência do conduzir, do convencer. Meu rapaz, não pode se formar, não forme em 8 dias.
De jeito nenhum.
Cuidando de minha mãe, ainda não estou formada. Não é brincadeira. Em 10 dias... Não forma, porque é muita coisa, Gal, é muita coisa, é muita
qualidade,
exigência. É muita exigência. E tem que ter uma habilidade, uma psicologia, a forma de ouvir, do lidar.
Você tem uma avaliação psicológica mesmo dessas pessoas que fazem esse curso, porque lida com... muitas questões.
Eu vou voltar para a viagem com você. Para o que, que essas pessoas, 60 mais, estão buscando num destino? Hoje tem uma publicação de tendências no mercado para o turismo que fala muito nessa coisa multigeracional, né, do idoso querer viajar com a pessoa mais nova, o mais novo gostar de viajar com seu avô, com sua avó, com seu pai, com sua mãe. E também dessa coisa da escolha pelo um destino que tem a ver com o que você quer sentir. Você tem percebido isso, a escolha por destinos mais humanos, mais introspectivos, onde a sensibilidade possa aflorar, onde as pessoas, além de curtir a vibe da noite, dos restaurantes, dos museus, das festas e tal, mas elas mergulhem em si e voltem transformadas, Gal?
Essa transformação a gente consegue do bem-estar, porque toda viagem é experiência nova. Quando a gente pensa em alguns destinos, muitas buscam algo novo, né? Assim, aí vou investir. Esse destino eu já conheço. Então, prefiro investir em um outro novo que eu ainda não conheço. Já outros, ao contrário, já repete o destino porque gostou tanto que todo ano vai, principalmente destinos religiosos, turismo religioso.
Pera, eu preciso chamar o segundo break. O tempo vai terminando, vai me dando uma angústia, porque te ouvir é bom demais. Eu volto em 2 segundos para você contar para a gente o que essa galera está procurando, o que eles querem viver. Em instantes, até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Vem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar.
Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estou de volta, hoje eu converso com Gal Sena, gerontóloga. Estamos falando a respeito das viagens para o 60+. Viagem de vida, né? Porque o Igal, a gente não fala só de roteiro de viagem, a gente fala dessa viagem que é a vida. Porque envelhecer não é para os fracos, não é para os fracos. Né? A gente tem que entender que a longevidade é um privilégio extraordinário. Tem muita gente aqui no YouTube acompanhando. A Hilda Almeida diz: que tema necessário. Parabéns pelo conhecimento da entrevistada. Gal é mestre, Gal sabe tudo, Hilda. Gal é danada. É, temos a outra aqui, uma outra mensagem. Ô, Elô, acompanho você desde a TV Aratu. Você é fenomenal e o seu programa é um sucesso. Muito obrigada, Miss... Miss... Olha o olho que já não lê mais letra miúda, Galcina. Já não lê mais. Amo, você é fenomenal, seu programa sucesso. Parabéns pela entrevista e a convidada muito didática. Amei. Gal é mestra. Não, é mestra. Não. É mestra. É mestra. Gal, para onde essa galera quer ir? O que essa galera quer viver?
Pois é, primeiro a galera quer viver. E aí a gente, não só das nossas coisas do dia a dia, viajar. Né, viajar tem sido, como eu falei antes, um ponto alto na faculdade. E os destinos são múltiplos, Elô. Então, como eu me referi anteriormente, a questão, muita gente gosta do turismo religioso também. Esse turismo religioso, ele até se repete. Porque são pessoas devotas, são pessoas mais religiosas, que todo ano quer ir a Aparecida, que todo ano quer o Divino Pai Eterno, que todo ano quer ir para Fátima, enfim, que é um turismo muito procurado. Porque a fé, a religiosidade, né, é muito forte na maturidade. Né? E quando fala religiosidade, a fé pode ser, né, em qualquer esfera, não necessariamente a fé católica, mas outras manifestações religiosas que oferecem outro destino para encontros, né, como esse. Mas no caso lá, a gente tem oferecido algumas coisas religiosas, como esse que vai um grupo com o Divino Pai Eterno. Inclusive, vai acompanhar também do padre Edson. Então, é uma experiência muito, muito interessante, que alia a questão da religiosidade, da fé, com também a diversão, o passeio e o turismo. E a questão do... É tão interessante isso, que às vezes o destino é interessante, porque você vai curtir lá. Mas o processo, o estar viajando... Às vezes se torna, para algumas pessoas, mais importante. Acho que eu gosto de viajar, não quero nem saber onde eu vou. Eu quero viajar. Quero passear, já fui, mas vou de novo, porque eu quero viajar, cada viagem é uma viagem. Então, é essa demanda de... E aí cabe a nós, enquanto estamos organizando, oferecendo roteiros, tentar fazer uma diversidade de ofertas, né, de lugares, de propósitos de viagens, e também propósitos de investimento. Então, assim, quase a cada mês a gente está propondo um passeio, uma atividade, para que a gente possa estar usufruindo mesmo, porque viajar, e aí você tem uma história linda nisso, é uma construção que toda viagem internacional que a gente faz, quando a gente olha na rua das excursões, são pessoas idosas. Né? Principalmente lá, ó. Japão, então, é craque nisso. Né? Aquelas
discussões. Craque nisso. As pessoas estão fazendo turismo dentro de Salvador, Gal? Você leva a galera para fazer turismo em Salvador?
Pronto.
Eu acho isso tão importante.
Fazemos uma. Isso está dentro da nossa grade da Faculdade da Maturidade. Uma vez ao mês nós temos a nossa professora de História da Bahia, Jamile, e pela Foz, Fala Foz. E uma vez no mês a gente vai a um ponto da cidade. e saímos caminhando, conhecendo os lugares. Então, a última que nós fizemos agora, a primeira do ano, agora em março, nós marcamos o encontro ali da Cruz Caída. Né? Então, nos encontramos lá. É, e aí foi toda explicada a história, desde ali do significado da Cruz Caída, a primeira basílica, enfim, toda a história, caminhamos ali, fomos à catedral também. Depois nós, com o nosso destino, depois nós tínhamos agendado a visita ao Museu de Enfermagem. Não sei se você já conhece, se não conhece, se seus ouvintes não conhecem, vale muito a pena conhecer. É ali.
Enfermagem?
Museu de Enfermagem, extremamente estruturado, totalmente acessível, fantástico. E conta toda a história da enfermagem, desde os equipamentos utilizados, dos trajes, das referências das enfermeiras. Toda uma produção interativa, os guias são fantásticos. E nós fomos também lá, porque uma das nossas alunas, a Júlia, foi uma das fundadoras, idealizadora desse museu, que era enfermeira.
Oh, isso.
E foi diretora por mais de 10 anos desse museu. E ela... posso lhe dizer agora, mas no terreiro onde tem a igreja São Domingos, você olhando de frente à esquerda, é a terceira casa, não tem errado, é Cum, tá? Aí tem lá o Museu de Enfermagem, né? Vale muito a pena a visita, funciona todos os dias lá, conhecendo um pouco dessa história. E essa nossa aluna, olha que lindo, Elô, ela começou a resgatar, fazer mandalas, e ela conta a história linda que resgatou em uma das atividades nossas da faculdade. E ela está com uma exposição lá, belíssima, e já vai viajar para outros lugares fora da Bahia. Né? Então, assim...
Qual a exposição?
Sobre mandalas. Mandalas.
Mas ela vai viajar com a exposição dela?
Com a exposição. Ela vai à exposição para outro lugar. É.
Imagine isso, uma pessoa acima de 60.
Poxa.
Gente, isso é vida. Isso é renascimento. Isso é propósito. Propósito, Gal. Ai, Gal, nosso tempo terminou. Eu adoro conversar com você. A gente pode ficar sumida há tanto tempo.
Uma outra hora, você não pode ficar... Os projetos desse ano da faculdade, que são muitos, viu?
Agora, só me responde aqui, porque tem uma pergunta aqui no meu WhatsApp. Como se matricular na Faculdade da Maturidade?
Pois é, a Faculdade da Maturidade funciona ali na Pupileira, na Santa Casa, no prédio da Faculdade da Santa Casa, ali na moraria, não tem errada. Estamos lá de segunda a quinta, das 14 até 16h30. Posso deixar meu contato, que as pessoas podem ligar. É 71 Salvador 99137-4965. Por esse contato, vocês podem estar comigo e eu oriento tudo direitinho e vai ser uma alegria receber vocês para conhecer.
Repete aí esse número, repete.
71991374965. Eu mesma irei atender vocês.
Portanto, pegue o seu velhinho, a sua velhinha, bota lá na faculdade, para ele ter amigos, para ele fazer aula de dança, de canto, de teatro, passear por Salvador, aprender sobre história, sobre economia, sobre moda, sobre culinária. Mas, acima de tudo, dá ao seu velhinho ou à sua velhinha a oportunidade dele continuar vivo, feliz. Esse é o caminho. Gal!
Oi, eu não preciso encerrar nada, você já encerrou por mim.
Ah, você é maravilhosa. Te amo.
Beijo.
Te amo. Obrigada, Gal.
Obrigada, até a próxima.
Gente, também. Beijo, meus amores. Obrigada pela companhia. Amanhã te encontro aqui de novo. Até amanhã.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Excelsior FM.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito com o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
Excelsior FM.
Hora da Graça. Um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira dia 7 de maio, da quinta semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 95 com o seguinte refrão: anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. O Salmo 95 que acabamos de recitar é um hino vibrante de louvor que convida toda a terra a cantar louvores e a adorar ao Senhor, reconhecendo sua soberania, reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas e o Senhor da justiça. O salmista exorta, nos convida a cantar um cântico novo, a proclamar a salvação entre as nações e celebrar o reinado de Deus com alegria. O texto destaca a superioridade de Deus sobre os demais deuses. Convida a terra inteira a cantar louvores ao Senhor, anunciando sua glória e salvação diariamente. Destaca que Deus é grande, digno de louvor e criador dos céus, superior aos falsos deuses, para proclamar que somente Deus é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. O salmista, meu irmão, minha irmã, faz um apelo para que seja anunciada a salvação que Ele nos concede e que sua glória seja reconhecida por todos os povos e nações, por todo o universo. Enfim, o Salmo 95 pode ser considerado como um verdadeiro hino de louvor, de gratidão, de reconhecimento pelas maravilhas, pelas obras criadas por Deus. Portanto, termina indicando que seja publicado em toda a terra que Ele, o Senhor, reina para sempre, que Ele é o Senhor do tempo e da história. Amém.
E agora, uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bonfim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Hey. Muito boa tarde, são 12 horas e 11 minutos na capital baiana, Salvador, 12 horas e 12 minutos, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, na Rádio Cardeal e na Rádio Excelsior da Bahia. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quinta-feira, 7 de maio. Acompanhe o 12 em Pauta pela sintonia da Rede Excelsior, pelo YouTube da Rádio Excelsior da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas e 12 minutos, vamos aos destaques desta quinta-feira. Salvador opera aí 50% da frota de ônibus em mobilização dos rodoviários hoje pela manhã. Capital baiana Salvador registrou até 9 horas da manhã apenas 50% da frota. Câmara Municipal de Salvador aprova plano de segurança pública para a capital baiana com orçamento de 14 bilhões de reais. Universidade Federal da Bahia realiza eleição para a reitoria com 4 chapas na disputa. Prefeitura de Salvador abre agendamento para castração gratuita de cães e gatos na capital baiana. Presidente Lula e presidente Donald Trump se reúnem neste momento na Casa Branca, nos Estados Unidos. Ainda hoje, no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço no meio-dia da sua quinta-feira com informação de tempo e trânsito. Toda quinta-feira é dia de editorial internacional do programa. E a gente hoje vai conferir com a editoria do colunista Thiago Matos, professor internacionalista, uma avaliação de um ano de pontificado do Papa Leão XIV, celebrado amanhã, 8 de maio. Ainda hoje tem destaque de cultura, tem giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 14 minutos, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Bom, gente, começamos o nosso jornal desta quinta-feira falando sobre mais uma manhã de paralisação parcial dos rodoviários na capital baiana. Circulação de ônibus em Salvador ocorreu hoje pela manhã com 50% da frota disponível durante uma mobilização realizada pelos rodoviários nas garagens das concessionárias de Salvador. A mobilização integra a campanha salarial 2026 da categoria dos rodoviários e ocorre após rodadas de negociação sem avanço entre os trabalhadores rodoviários e o empresariado do setor, né? Segundo aí contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade, não há, então, retorno, de fato, da solução desse problema. A Associação de Concessionárias de Serviços de Transporte Público de Passageiros Urbanos de Salvador, a Integra, afirmou que vai solicitar ressarcimento pelos prejuízos causados pelos protestos. Já tivemos também nos últimos dias os rodoviários aderindo apenas à faixa da direita de circulação, inúmeras mobilizações rodoviárias em prol de mais uma campanha salarial. Como todo ano a gente passa por esse drama na cidade, né? Os rodoviários buscam reajuste salarial, o empresariado se nega inicialmente da escuta e de chegar a um denominador comum e ocorre que a população é a grande prejudicada em meio a todo esse transtorno trabalhista de reivindicação salarial. A população da capital baiana que hoje precisou do transporte público com celeridade, com agilidade na manhã desta quinta-feira, teve um impacto porque apenas 50% das frotas de ônibus circularam em Salvador. Pelo amor de Deus, vamos ter diálogo entre os rodoviários, entre os empresários, para não acontecer de mais um ano a população soteropolitana sofrer com essa mobilização e esse alinhamento entre o empresariado e os trabalhadores rodoviários. Horas 16 minutos na capital baiana. Vamos falar agora sobre segurança pública municipal. A Câmara de Salvador aprovou o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social para a cidade de Salvador com orçamento que pode chegar até 14,3 bilhões de reais até o ano de 2035. Enviado para votação pela Prefeitura de Salvador, o documento define princípios, diretrizes e objetivos da segurança no município, além de estabelecer a articulação com o governo estadual e com a União. Os detalhes tinham sido apresentados pelo prefeito Bruno Reis em novembro do ano passado, durante um evento que contou com a presença de outras autoridades, como o governador Jerônimo Rodrigues. Agora aprovado pelos vereadores e vereadoras, o projeto de lei número 1554 de 2025 segue para a sanção do Executivo Municipal. O prazo de votação, que se encerraria no final de março, foi prorrogado. Ao todo, aí são listadas 46 metas e 241 ações entre atividades contínuas a curto, 1, 2 anos, médio ou 3, 5 anos a longo prazo e também de 6 a 10 anos. Essas atividades aí vão ser trabalhadas até 2028, o orçamento previsto de 5,6 bilhões de reais. E entre as iniciativas, atenção, do novo aí Plano Municipal de Segurança Pública, estão a instalação de mais de 6 mil câmaras de vigilância em diversos pontos da cidade de Salvador, a entrega do Centro de Controle de Operações, cujas obras estão em andamento no bairro do Lobato, e a realização de um novo concurso público para reforçar o contingente da Guarda Civil Municipal. Segundo a Prefeitura, para a elaboração do documento, foi feito um diagnóstico de violência na cidade de Salvador, abrangendo as 10 regiões administrativas da capital baiana. E aconteceram aí, né, junto a essas análises, audiências públicas, coleta de dados sobre violência e também entrevista com gestores municipais, com guardas e com conselheiros tutelares. Na prática, esse plano de segurança municipal, ele está dividido em 4 estruturas principais: o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, formado por representantes do poder público e da sociedade civil; o Observatório Municipal de Segurança, responsável pela produção e análise de dados sobre violência; o Fundo Municipal de Segurança Pública, voltado para investimento em tecnologia, capacitação e prevenção; e também esse Plano Municipal de Segurança, que vai definir metas e ações com revisão prevista para cada 2 anos. Então, a Prefeitura de Salvador está propondo, a Câmara Municipal aprovou, um Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador. Tenhamos a expectativa de que esse plano ajude a nível municipal a organizar e combater a violência urbana em Salvador, que a cada dia que passa se torna mais notória, mais crescente, que essa iniciativa do poder público municipal chegue para somar e reduzir o índice de violência na nossa cidade. Falando de educação, são 12 horas e 19 minutos em Salvador. A Universidade Federal da Bahia promove, nos próximos dias 20 e 21 de maio, a eleição direta para os cargos de reitor ou reitora, vice-reitor ou vice-reitora, referentes aí ao quadriênio 2026-2030. O processo será realizado por meio de consulta à comunidade acadêmica, envolvendo estudantes, docentes e servidores técnicos administrativos. 4 chapas estão na disputa pela reitoria da UFBA, reunindo candidaturas com histórico ligado à instituição e propostas voltadas à gestão universitária, ao ensino, à pesquisa e à extensão. Essa votação da UFBA vai ocorrer ao longo de 2 dias, com divulgação do resultado preliminar, prevista para 22 de maio. O prazo para interposição de recursos será no dia 25, com análise marcada para o dia 26 de maio. Já o resultado final deve ser publicado no dia 27 de maio. A homologação pelo Conselho Universitário Consune da UFBA está prevista para o dia 15 de junho. Temos a chapa 1 pela reitoria da UFBA, a chapa mais UFBA, Sua Voz Importa, que tem a candidatura à reitoria do vice-reitor da UFBA, atual vice-reitor, professor Penildon Silva Filho, e a candidatura de vice-reitora da professora Bárbara Coelho Neves. Na chapa 2, somos UFBA, candidatura à reitoria do ex-reitor da UFBA, João Carlos Salles, como candidatura de vice-reitora, professora Jamile Borges da Silva. Na chapa 3, UFBA Insurgente, temos a candidatura do professor Fernando Costa da Conceição para a reitoria e da professora Célia Oliveira de Jesus Sacramento para a vice-reitoria. E na chapa 4, nossa UFBA Democratizar, Incluir, Cuidar para Avançar, candidatura à reitoria da professora Salete Maria da Silva e de vice-reitoria o professor Menandro Celso de Castro Ramos. Está, então, 4 chapas que vão disputar as eleições para a reitoria da Universidade Federal da Bahia nesse mês de maio. E antes do nosso giro de prestação de serviço, a gente confere a oportunidade na capital baiana, prestação de serviço ligado aos nossos pets, aos nossos animais. A Prefeitura de Salvador está com vagas abertas para castração gratuita de cães e gatos na cidade de Salvador. As vagas são para clínicas conveniadas nos bairros de Brotas, Stella Maris e no bairro da Graça. Os animais precisam ter entre 6 meses e 5 anos e 11 meses. Segundo a Prefeitura, o objetivo é controlar a população de animais domésticos, contribuindo aí para a redução de casos de abandono e a promoção do bem-estar animal. O procedimento deve ser agendado, atenção, pelo e-mail agendamento.dipa@salvador.ba.gov.br. Reforço o agendamento. dipa@salvador.ba.gov.br e é necessário apresentar RG e CPF do responsável, cartão SUS, comprovante de residência e telefone para contato, além do cartão de vacinação antirrábica do animal atualizado há menos de um ano. Antes da cirurgia, o animal vai passar por uma análise clínica para saber se está apto para castração. A Prefeitura destaca que não serão realizados procedimentos em fêmeas gestantes, animais doentes ou com pulgas e carrapatos. Está então essa iniciativa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 71-3202-5628 ou presencialmente na sede da Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal, o DIPA. Você que precisa castrar seu cão e gato, oportunidade na capital baiana, Salvador. São 12 horas e 23 minutos. Vamos para o nosso giro de prestação de serviço. Conferir o que é informação de meio-dia no seu 12 em Pauta. Salvador registra nesta quinta-feira a previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 21 e máxima de 30 graus na capital baiana, Salvador. Apesar dessa previsão de sol com algumas nuvens, tivemos uma madrugada bastante chuvosa em Salvador, com raio, com relâmpago, e foi bastante preocupante para muita gente que tem medo de trovoada, né? Teve uma madrugada aí bastante intensa com fortes chuvas na nossa capital baiana, Salvador, mas Salvador está sim, segundo a Codesal, com um alerta aí para fortes chuvas durante toda essa quinta-feira, um alerta importante que a Codesal traz sobre a situação das chuvas da nossa capital baiana, Salvador. A gente recobra a necessidade de evitar aí abrigos sobre árvores, pelo risco aí, né, de desabamento. A Defesa Civil está com alerta aí de chuva em Salvador, acompanhada de descarga elétrica e rajada de vento até o fim do dia de hoje. De acordo com a previsão, há chances na capital baiana de chuva de 80%, com ventos que podem alcançar 21 km por hora. Olha só a gravidade da situação. Então você tem atenção, você, soteropolitano, soteropolitana. A tendência é de redução da instabilidade de chuva amanhã, sexta-feira, quando a probabilidade deve cair para 50%. Mesmo assim, as rajadas de vento podem chegar a 23 km por hora. A Codesal orienta que em situações de emergência a população entre em contato pelo telefone gratuito 199. O órgão também destacou que o volume de chuvas registrado em Salvador durante o mês de abril superou a média histórica da cidade. Ainda segundo a Defesa Civil, mais de 1.400 vistorias foram realizadas nos últimos meses em áreas afetadas pelos temporais na capital baiana, Salvador. Então a gente chama a atenção para você que está vivenciando o dia de hoje na nossa capital baiana. Atenção que há sim possibilidade de fortes chuvas. São 12h25, está na hora da gente conferir mobilidade urbana. Como é que está o trânsito em Salvador no meio-dia desta quinta-feira?
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove no meio-dia desta quinta-feira na capital baiana, Salvador. Trânsito livre nesse momento no Vale do Canela, no trecho da Praça da Piedade, na Avenida Magalhães Neto, na Rótula do Abacaxi e na Avenida Pinto de Aguiar. Até o momento, 12h25, dois acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com três vítimas não fatais. Trazemos também um destaque de uma batida entre dois caminhões que deixou o trânsito totalmente interditado hoje pela manhã em um trecho da BR-324 na altura do município de Conceição do Jacuípe. O acidente aconteceu por volta das 5h15 da manhã no quilômetro 534 da rodovia, no sentido Feira de Santana. Um motorista ficou ferido e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada como uma colisão lateral envolvendo dois veículos de carga, provocando congestionamento no trecho. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um dos caminhões sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico ainda no local e, de acordo com a corporação, houve dificuldade de acesso para a chegada dos guinchos pesados responsáveis aí pela remoção dos caminhões. A pista foi totalmente liberada por volta das 11h15 da manhã e, por conta da interdição, os motoristas estavam utilizando desvio para a região de Humildes através do acesso ao viaduto da BR-101. Horas e 27 minutos na capital baiana, Salvador. Toda quinta-feira é dia de editorial internacional no 12 em Pauta. Iniciamos agora o nosso editorial de hoje recebendo o nosso colunista de toda quinta-feira, professor Thiago Matos, internacionalista e professor de relações internacionais. Hoje vamos falar sobre um ano de pontificado do Papa Leão XIV e a presença desse um ano aí do pontífice junto à comunidade internacional. Um ano após sua eleição, celebrada amanhã, dia 8 de maio, o pontificado do Papa Leão já se consolida como um dos mais ativos e politicamente relevantes da história recente da Igreja Católica. Primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, eleito após a morte do Papa Francisco, Leão XIV assumiu o Vaticano em um cenário global marcado por guerras, tensões diplomáticas e crises humanitárias. Desde então, o Papa tem buscado reposicionar a Santa Sé como uma voz moral ativa na política internacional, com constantes apelos de paz, apelos pelo diálogo e pela mediação de conflitos. Em apenas 12 meses, o pontífice já realizou viagens estratégicas ao Oriente Médio, à Europa, à África, além de protagonizar um raro e significativo embate diplomático com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A pergunta que fica é a seguinte. A pergunta é: se o peso real do Papa ainda importa na geopolítica mundial? É isso que o nosso querido professor Thiago vai nos responder agora. Professor Thiago, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Vamos começar falando sobre... Vamos começar respondendo essa pergunta? Para o senhor, o peso do pontífice da Igreja Católica ainda tem relevância nas discussões da comunidade internacional? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Rádio Celso. Muito bom voltar a mais um plantão internacional. Eu diria que sem sombra de dúvidas, né, João? Eu acho que esse peso se mantém, embora acho que todos nós concordemos que o Papa Leão talvez não atraia os mesmos holofotes que sua santidade, o Papa Francisco. Hoje, eu diria que o pontífice ele tem uma importância ainda maior em função de servir precisamente, né, como esse instrumento aí, de diálogo, de coordenação diplomática, como uma bússola moral também, no mundo que eu diria cada vez menos apegado, aderente ao multilateralismo, ao diálogo diplomático, né, à convivência intercultural. Eu acho que o Papa Leão assume, inclusive, o pontificado no momento ainda mais grave de mudanças na ordem internacional, com os Estados Unidos sendo presidido com alguém com o perfil de diplomático de Donald Trump. Embora Donald Trump tenha sido, por vezes, também enfim, protagonista de embates com o Papa Francisco, né, durante a sua primeira administração, coube ao Papa Leão enfrentar uma versão de um Donald Trump ainda mais agressivo, ainda mais tempestuoso, imprevisível e agarrado a uma agenda bastante e frontalmente contrária às instituições multilaterais ou ao diálogo como uma ferramenta importante. Então, acho que o desafio também que se coloca sobre os ombros de sua santidade é ainda maior do que de quem o precedeu.
Professor, eu queria falar agora um pouco sobre a comunidade internacional, a relação do Papa Leão com a comunidade internacional a partir das suas viagens apostólicas, né? Eu lembro que a primeira viagem apostólica do Papa Francisco como Papa em 2013 foi a Lampedusa, em relação à crise migratória na Europa naquela região. O Papa Leão escolheu a Turquia e o Líbano em primeiro destino, mas também o Papa já visitou aí países do continente africano. O que é que para o senhor essas viagens do Papa Leão, as primeiras escolhas de destino dele como pontífice, revelam sobre o seu perfil diplomático? Podemos dizer que ele está reposicionando o Vaticano como ator geopolítico global?
Perfeito, João. Olha, eu diria que reposicionando talvez não, mas consolidando, aprofundando um perfil diplomático que eu acho que foi muito bem pautado também pela figura do Papa Francisco. Eu acho que o Papa Francisco coube a se inaugurar talvez essa abordagem diplomática que hoje tem sido levada adiante pelo Papa Leão, que é um lugar que reposiciona, eu diria, inclusive, a própria Igreja como instituição com uma vocação também diplomática relevante nas relações internacionais. Se a gente olha para as agendas, para os países com os quais hoje